2,5 milhões de diabéticos e hipertensos já pegaram remédios de graça nas farmácias populares.
A partir do ano que vem, veículos vão ser obrigados a ter placas que refletem a luz, facilitando a identificação à noite e em condição de pouca luminosidade, como em tempestades.
E as motocicletas, triciclos e motonetas vão ter placas maiores.
Segunda-feira, 4 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Café com a Presidenta.
Quase 3,5 milhões brasileiros já receberam de graça os remédios para diabetes e hipertensão na rede de farmácias populares em todo o país.
A afirmação foi feita hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante o programa semanal de rádio Café com a Presidenta, quando comentou os dados referentes aos últimos 45 dias, ou seja, desde que o programa Saúde Não Tem Preço começou a funcionar.
De acordo com Dilma Rousseff, esse volume de medicamentos distribuídos representa quase o dobro na comparação com o que acontecia quando os remédios eram vendidos a preços mais baixos.
Nos primeiros 45 dias, Luciano, quase 3,5 milhões pessoas receberam de graça seus remédios para diabetes e pressão alta. É quase o dobro do que a rede que tem farmácia popular distribuía quando os remédios tinham que ser pagos, mesmo que naquela época a preços baixos. Isso indica que a nossa campanha sobre a importância do tratamento está no caminho certo. Mais pessoas estão tendo acesso aos remédios. E é exatamente esse o nosso objetivo. Queremos que todos os diabéticos e hipertensos possam fazer o tratamento direito, sem interrupção.
E para quem tem hipertensão e diabetes e precisar retirar os remédios de graça nas farmácias conveniadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular, a presidenta Dilma Rousseff explicou como os pacientes devem fazer.
Hoje são 15.097 farmácias credenciadas, além das 548 unidades do governo. E essas farmácias estão espalhadas por mais de 2.500 municípios. Para receber gratuitamente os remédios de diabetes e hipertensão, é muito simples. Basta apresentar onde tem a plaquinha, aqui tem farmácia popular, na sua farmácia mais próxima, a receita médica, o CPF e um documento com foto. É rápido e de graça.
Na página www.saudenaotempreço.com é possível encontrar a lista dos endereços de todas as farmácias que distribuem os medicamentos de graça.
A partir do ano que vem, haverá mudança no emplacamento de carros, ônibus, caminhões e motos.
Os veículos novos que forem licenciados e os usados que mudarem de município vão ser obrigados a ter a placa refletiva, aquela que tem uma película espelhada para refletir a luz de faróis, por exemplo. A medida é para aumentar a segurança e facilitar a fiscalização.
Já as motocicletas, triciclos e motonetas vão ganhar placas maiores. Carla Vatier explica.
No Detran de Brasília, são cerca de 14 mil veículos novos emplacados todo mês. Desde 2008, os motoristas podem optar pelas placas refletivas, que são aquelas com película brilhante que permite visualização igual de dia ou à noite. Mas a procura ainda é pequena. Elas custam R$ 105,10. Já as convencionais, R$ 49,90. O engenheiro José Roberto Barros veio transferir o veículo e optou pela placa mais barata.
O que acontece é que na durabilidade da placa é essa tinta, né? Tinta preta, realmente, que realça os números. Se é a mesma tinta que usa na comum e que usa na refletiva, então eu não vejo vantagem nenhuma. Então eu acho que a normal, que é metade do preço, e é mais rápido de fazer também.
Mas a partir de 1º de janeiro de 2012, o uso das placas refletivas será obrigatório nos novos emplacamentos. Além dos automóveis, a mudança valerá também para ônibus e caminhões. Os veículos em circulação hoje só terão que fazer a substituição quando mudarem de município ou de estado. De acordo com o diretor substituto do Denatran, Orlando Moreira, as novas placas vão melhorar a fiscalização e aumentar a segurança no trânsito.
Principalmente daquele veículo que vem atrás. À noite, em locais sem iluminação, é possível, né, visualizar essa placa numa distância maior em relação às placas atualmente em uso, né? Em dias também com muita chuva ou mesmo em momentos de neblina, né, de cerração.
Outra novidade que também passa a vigorar a partir de janeiro do ano que vem é que motocicletas, triciclos e motonetas terão as placas aumentadas. De acordo com as novas regras, as placas terão 170 milímetros de altura, 200 de comprimento e ainda letras e números com tamanho de 53 milímetros. E assim como no caso das placas refletivas para carros, ônibus e caminhões, essa mudança só vale para novos emplacamentos. De Brasília, Carla Vattier.
A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde registrou até o dia 26 de fevereiro mais de 155 mil casos de dengue só neste ano. Desses, mais de 2 mil são graves. 241 mortes podem ter sido causadas pela doença.
E o governo está usando uma arma diferente para combater a dengue. O professor, porque acredita numa capacidade que os mestres têm de divulgar informações.
E para isso, o Ministério da Educação lançou uma ferramenta na internet para ensinar os professores a tratar do tema em sala de aula.
A expectativa é que os alunos aprendam como prevenir e detectar sinais da doença e passem os conhecimentos para suas famílias e para a sociedade.
Em uma escola pública do ensino fundamental de Brasília, a aula de ciências do sétimo ano foi sobre como combater a dengue e eliminar o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Para repassar o conhecimento, descrever sintomas e, sobretudo, explicar que a dengue mata, a professora Daisy Diniz lançou mão de diversos recursos: internet, vídeos, jogo de perguntas e respostas.
Quais são os sintomas da dengue? Os sintomas mais comuns são as febres, dores no corpo, principalmente nas articulações, e dor de cabeça. Também podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo.
Tudo para tornar a aula mais interessante e facilitar o aprendizado. A turma, formada por alunos de 10 a 13 anos, assimilou o conteúdo.
Legal, interessante, porque vamos passando próximo, né? Ajudando o nosso próximo.
Interessante, porque eu não conhecia muitas coisas sobre a dengue. Aí agora eu passei a conhecer mais.
Pode deixar água nos pneus, assim, em garrafas, assim, deixar virado. Tem que deixar a tampa da caixa d'água bem fechada.
O Ministério da Educação conhece o potencial que professores como Daisy têm para multiplicar informações a seus alunos e assim para a sociedade. Por isso, o governo federal quer as escolas como aliadas no combate à dengue. Para auxiliar os professores com informações que podem ser usadas para tratar do tema em sala de aula, o Ministério da Educação criou um blog. A página na internet é um verdadeiro convite para os profissionais entrarem na luta contra a doença. A professora Daisy aprovou a metodologia para lidar com crianças e adolescentes.
Consulto sempre o portal do professor, né? E procuro as coisas mais interessantes que eu posso gravar e trazer, né? Eu acho que a aula fica mais interessante, né? Tendo a forma de mostrar, né? Fica mais interessante para os alunos.
O portal traz sugestões de aulas para orientar o profissional, além de áudios e vídeos e acesso às campanhas publicitárias de várias localidades do país. A coordenadora do Portal do Professor, do MEC, Carmen Prata, comemora a participação de outros setores da sociedade.
Se num primeiro momento os professores tinham esse blog como uma fonte de referência para acessar a informação e publicar suas produções, os pais também começaram a acessar. Prefeituras, por exemplo, enviam links de sites que eles criam para campanha em sua comunidade. Empresas também fazem a mesma coisa. Então, a ideia é, de imediato, focar numa ação educativa, mas que sirva também para a comunidade estar se manifestando, estar contribuindo e colaborando com mais informações que possam ajudar a comunidade.
O conteúdo interdisciplinar do blog foi produzido por professores de escolas públicas e particulares. O material foi aprovado por educadores de universidades e colégios. O endereço é dengueportalprofessor.wordpress.com. WordPress escreve WORDPRESS. O acesso é livre e gratuito. De Brasília, Daniela Almeida.
E ainda no assunto saúde, Luciana, a Secretaria de Portos está capacitando funcionários para identificar e tomar as medidas necessárias para conter doenças que possam causar epidemias no país.
As estratégias foram estabelecidas no Plano Brasileiro de Preparação para Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza, criado em 2005.
O protocolo foi atualizado e agora conta com um sistema de acompanhamento que também serve para outras doenças além da gripe.
Sobre esse assunto, a repórter Carolina Monteiro conversou com Antônio Maurício Ferreira Neto, diretor de Revitalização e Modernização Portuária da Secretaria de Portos.
Diretor, como é que vai funcionar esse plano de contingência?
Bom, o plano de contingência já funciona há uns 6 anos. Ele é fruto de um trabalho coordenado pelo Grupo de Segurança Institucional da Presidente da República, que reuniu os ministérios ligados à área a operação portuária e fizemos um protocolo para situações de emergência de saúde. Esse situação de emergência de saúde, no seu primeiro momento, é um plano de contingência para a questão da pandemia de influenza.
E na prática, como é que vai funcionar uma vez que eles estiverem capacitados? Quando a pessoa chegar no porto com algum sintoma, vai ser possível identificar qual a doença?
Certo, vai facilitar que a autoridade portuária e as demais autoridades que atuam no porto tenham mais flexibilidade na identificação e no tratamento e na resposta a uma possível complicação de saúde que possa caracterizar uma endemia.
E quais os portos que vão receber essa capacitação, já receberam?
Bom, nós temos, esse plano foi inicialmente implementado em 10 portos e agora essa capacitação está sendo em 22 portos, que são os 10 da primeira fase e os 12 da segunda fase.
Para ficar claro, por que é tão importante esse controle num porto?
Bom, o porto é uma fronteira e como tal tem que preservar toda a população brasileira de possíveis ameaças que possam advir de uma rota do exterior. E a questão de saúde foi um primeiro foco e outros focos, de certa forma, estão sendo agregados a ela.
Eu conversei com Antônio Maurício Ferreira, ele é diretor de Revitalização e Modernização Portuária da Secretaria de Portos. Obrigada por sua participação na Voz do Brasil, diretor.
Nós que agradecemos pela oportunidade de mostrar esse trabalho.
E por falar em portos, o crescimento de 7,5% da economia brasileira no ano passado refletiu também no aumento da quantidade de produtos transportados por meio aquático no nosso litoral e também nos rios brasileiros.
É verdade, Kátia. Segundo um estudo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, o crescimento na quantidade de toneladas transportadas no ano passado foi 13% maior que em 2009.
O estudo envolve 108 terminais portuários administrados por empresas privadas e 33 portos públicos em operação no país.
E de acordo com a ANTAQ, informações como a quantidade de carga transportada, tipos de produtos, quantidade de navios, vão ajudar o governo a investir na infraestrutura dos portos brasileiros.
833 milhões de toneladas foram transportadas pelos portos brasileiros em 2010. O volume é 13,7% maior do que em 2009. A navegação de cabotagem, que leva as cargas de um porto para o outro dentro do país, cresceu 10% no período. Em média, o crescimento do setor é de 5% a mais do que o da economia nacional. Mas Roberto Galli, vice-presidente executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, diz que o crescimento poderia ser ainda maior se não fossem as deficiências da infraestrutura portuária brasileira.
Hoje nós temos alguns obstáculos ao nosso crescimento pleno que têm que ser contornados. Evidentemente, a infraestrutura portuária é um deles. Tem que ter portos preparados para a cabotagem. Um outro aspecto também é o acesso portuário. Os portos cresceram em volta das cidades, portos surgiram na parte mais tradicional das cidades e hoje em dia o que você tem? Você tem um acesso difícil da carga ao porto.
O governo federal deve investir mais de R$1,3 bilhão até 2014 no Programa Nacional de Dragagem. Segundo Tiago Lima, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, da ANTAQ, outras medidas estão sendo tomadas para melhorar o desempenho dos portos.
Nós temos hoje ampliações em vários terminais portuários da Bahia. Nós temos a criação de um novo terminal de contêineres em Suape, Pernambuco. Nós temos dois grandes projetos em andamento no Porto de Santos, que é um investimento privado também dentro do porto muito interessante. Nós temos investimentos em Paranaguá, nós temos investimento em revitalização de áreas portuárias em Recife, em Porto Alegre. Enfim, eu diria que esse é o momento do setor portuário.
Os dados constam do Anuário Estatístico Aquaviário, que pela primeira vez em 21 anos traz informações sobre navegação interior, a que é feita pelas bacias dos rios brasileiros. Dados como a idade dos navios e a quantidade de carga transportada vão ajudar o governo a formular políticas públicas para melhorar o setor. É o que afirma o gerente de desenvolvimento e regulação da Superintendência de Navegação Interior da ANTAQ, Adalberto Tokarski.
Tendo números confiáveis, tanto para o setor produtivo, para a iniciativa privada, ter base do que está acontecendo, quanto o governo, é fundamental.
Segundo os dados da ANTAQ, o transporte aquaviário responde hoje por 13% do total de cargas do país. O Plano Nacional de Logística de Transporte prevê que em 2025 a participação seja de 29%. De Brasília, Angélica Coronel.
7 e 16.
As universidades têm até o dia 15 deste mês para enviar as informações para o Censo da Educação Superior, feito pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
A ideia é fazer um diagnóstico da educação brasileira que vai colaborar para a elaboração de políticas públicas. Desde o ano passado, o INEP está fazendo o censo dos alunos e agora é a vez das instituições.
E neste ano, o censo tem uma novidade. Quem conta é Carlos Eduardo Moreno, diretor de avaliação da Educação Superior do INEP.
O Censo da Educação Superior, a partir desse ano, se integra ao sistema EMEC. O sistema EMEC é um sistema eletrônico de gerenciamento de informações para a regulação da educação superior no Brasil. E o Censo da Educação Superior passa a fazer uso das informações ali cadastradas. A utilização se dá a partir da necessidade do país fazer um diagnóstico sobre a educação brasileira, não é? Para se formular políticas, é necessário conhecer essa realidade para que as políticas sejam bem implementadas e, naturalmente, para que elas possam ser avaliadas.
Os dados do censo devem ser divulgados no dia 25 de julho.
Informações em www.inep.gov.br.
Voz do Brasil!
Sabe esse som que estamos ouvindo agora, Luciano? É o som do espetáculo de dança do grupo Bazirá, daqui de Brasília, um dos vencedores do prêmio de dança Klaus.
Isso mesmo, Kátia. Com esse prêmio, Fundação Nacional de Artes, a Funarte distribui esse ano 3 milhões de reais a grupos de dança em todo o Brasil.
E agora é a vez do teatro receber incentivos. Um novo edital foi lançado e vai premiar 20 peças.
E o mais interessante é que o projeto estimula a apresentação gratuita dos espetáculos. Ana Gabriela Salles.
Ensaios em ritmo acelerado para o novo espetáculo do grupo Bazirá de Dança Contemporânea. A Companhia de Brasília foi uma das 40 contempladas no país pelo Prêmio Funarte de Dança Klaus Viana, que foi um ícone da dança falecido em 1992. O Bazirá acaba de receber 100 mil reais para a montagem do espetáculo, que é baseado numa tragédia grega e já tem estreia prevista para maio. Um estímulo para quem vive da arte, como a dançarina Márcia Luz Alva.
O incentivo de verba é fundamental. Dentro do Brasil, a estrutura que a gente tem cultural, a maioria dos artistas sobrevive de alguns pequenos incentivos, alguns editais, e isso é fundamental para a nossa carreira.
Ao todo, o prêmio Klaus Viana já contemplou 391 projetos. A quinta edição, de 2010, investiu 3 milhões de reais em montagens de espetáculos e manutenção de projetos de pesquisa teórica e de experimentação de linguagem na dança. Com os recursos do prêmio, a diretora do grupo Bazirá, Gisele Rodrigues, conta que a Companhia de Dança pretende levar a arte de graça para a comunidade.
Esse recurso, ele vem para, de novo, dar um gás, né? Para a gente continuar esse trabalho aí, fazendo o que a gente, na verdade, sempre faz, mas com um recurso, e aí que nos dá a possibilidade de fazer uma coisa um pouco mais de qualidade, né? Enfim, podendo pensar mais tranquilamente no cenário, no figurino e na própria remuneração dos bailarinos, né?
Agora, um novo edital vai selecionar 20 projetos de artes cênicas para receber equipamentos de iluminação. Podem participar cooperativas, companhias, empresas e outras instituições culturais, públicas ou privadas, como explica Júlia Guedes, assessora de artes cênicas da Funarte no Distrito Federal.
São kits que não é de grande proporção, mas que dá para fazer algum trabalho cênico com esse projeto, com esse kit de iluminação.
Os projetos devem ser enviados para a Funarte e o investimento será de R$800 mil. O edital completo está em www.funarte.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Só relembrando, quem quiser concorrer ao edital que vai selecionar peças de teatro para receber equipamentos de iluminação, deve se inscrever até o dia 7 de maio.
O edital está disponível em www.funarte.gov.br.
Seguro investir aqui no Brasil. A agência francesa de classificação de risco, Fitch, elevou a nota do país de BBB- para BBB, numa escala onde a melhor avaliação possível é a AAA+. E a pior, né, Luciano? É a C.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou hoje essa notícia. Mantega disse que esse é o reconhecimento de que o Brasil tem uma economia sólida.
É, Luciano, mas o ministro da Fazenda também se mostrou preocupado porque a nova avaliação faz com que haja mais entrada de dólares no Brasil, o que desvaloriza a moeda norte-americana frente ao real.
E isso resulta na perda de competitividade dos produtos nacionais.
Isso mesmo. O ministro Mantega explicou que o governo vai continuar tomando as medidas que forem necessárias para evitar a forte desvalorização do dólar frente à moeda brasileira.
É o reconhecimento de que a economia brasileira está cada vez mais sólida, não apresenta riscos e ela está sendo bem avaliada, né, inclusive pelas empresas de rating. Quanto mais sólida a economia brasileira fica, mais ela tende a atrair investimentos externos e dólares, o que nesse momento é um certo problema. O governo vai continuar fazendo medidas para conter o excesso de dólar.
Uma resolução do Banco Central, publicada hoje no Diário Oficial, amplia os limites para contratar operações de crédito destinadas a obras de saneamento e pavimentação.
De acordo com a resolução, só vão ser beneficiadas com essa medida as obras selecionadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Até as 10 horas da manhã de hoje, a Receita Federal já tinha recebido 5.700.000 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física.
O número é menor que o registrado para o mesmo período do ano passado, quando 5.900.000 contribuintes já tinham enviado as informações.
A expectativa da Receita Federal é que cerca de 24 milhões de contribuintes prestem contas este ano.
Lembrando que o prazo de entrega termina no dia 29 desse mês.
E quem não enviar vai pagar multa de no mínimo R$ 165,00. Até 20% do imposto devido.
O programa pode ser baixado em www.receita.fazenda.gov.br.
Voz do Brasil!
A parceria entre Brasil e França na área de AIDS e hepatites B e C está completando 10 anos. E para celebrar a data, pesquisadores dos dois países estão reunidos até amanhã num seminário no Rio de Janeiro.
Eles vão conhecer as pesquisas financiadas por esse acordo de cooperação feitas por doutorandos e pós-doutorandos dos dois países.
Até hoje já foram produzidos entre França e Brasil 27 projetos de pesquisa em epidemiologia, ciências sociais, economia da saúde e imunologia.
O diretor adjunto do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Rui Burgos, comemora os resultados dessa parceria.
Os resultados, eles têm sido incorporados na formulação de políticas públicas. E agora entrou também a questão da pesquisa clínica, que está sendo financiada com o IPEC da Fiocruz. E é uma pesquisa para avaliar aí a questão do tratamento da co-infecção HIV, tuberculose. Então, esse tipo de apoio tem sido bastante importante para a gente, para o Brasil, no enfrentamento da epidemia.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Quase 3 milhões e meio de diabéticos e hipertensos já pegaram remédios de graça nas farmácias populares.
A partir do ano que vem, veículos vão ser obrigados a ter placas que refletem a luz, facilitando a identificação dos veículos à noite e em condição de pouca luminosidade, como em tempestades.
E as motocicletas, triciclos e motonetas vão ter placas maiores.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder executivo na Voz do Brasil, mande um e-mail para pauta@ebccervicos.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.